Hoje é domingo 9 de dezembro. Morreram 104 anos de arquitetura, uma vida por uma rainha falsa. Chávez, mais debilitado, aponta já o dia da sucessão. Os livros para dezembro e uma viagem até Cuba. O mundo disse um adeus espantado, mas aguardada, Oscar Niemeyer na semana passada. Depois de várias semanas internadas, o arquiteto brasileiro acabaria por não resistir e foi desenhar para um outro mundo. 10 dias antes de realizar 105 anos de vida, Niemeyer, discípulo do francês Le Corbusier, deixou a marca de uma linha que nunca queria reta, um pouco por todo o mundo. Se muitos o conhecem por ser o pai de Brasília, não se pode falar de Niemeyer sem falar da sede do Partido Comunista Francês, ou da sede da editora Mondadori, em Itália, ou até da Mesquita de Argel. Niemeyer, o menino que desenhava com o dedo no ar, ganhou desde o Pritzker ao Prémio Unesco 2011, o arquiteto que também era escritor e que no já final de uma longa e tão preenchida vida ainda teve fogo para escrever um samba. Niemeyer desenhou mais de 600 edifícios e o mundo chorou a morte do último dos grandes arquitetos do século XX. Uma outra vida se perdeu na semana passada, mais anónima, mais escondida, com um fim menos brilhante. Jacinta Saldanha saiu de Mangalore, na Índia, há 10 anos. Enfermeira no Hospital King Edward, Jacinta foi enganada por dois locutores de rádio australianos que se fizeram passar por Isabel II e pelo Príncipe Carlos. O objetivo era o de conseguir detalhes sobre o internamento de Kate Middleton. A princesa deu entrada no hospital devido a uma crise grave de enjoos, devido à gravidez, anunciada também na semana passada. A partida dos locutores de rádio durou pouco mais de 2 minutos. As consequências foram devastadoras. 2 dias depois do falso telefonema, a enfermeira foi encontrada morta perto do hospital. As autoridades acreditam em suicídio. Face à rainha australiana e o falso príncipe Carlos, viram o programa suspenso. A Austrália suspende a respiração, enquanto a Inglaterra o choque teima em não passar uma vida por uma rainha falsa. Quem parece acreditar que também tem um fim próximo é Hugo Chávez. Pela primeira vez desde que lhe foi diagnosticado um cancro, o presidente da Venezuela apontou o dedo a um sucessor. Chávez está no poder há 14 anos, foi reeleito para mais um mandato de 6 anos. Nunca antes deste domingo o responsável venezuelano tinha falado em sucessão. Chávez vai ser submetido a nova cirurgia esta terça-feira e pediu aos eleitores, num emocionado discurso, que caso seja necessário votem em Nicolás Maduro. O ex-motorista de autocarros e líder sindical é um dos mais próximos homens do presidente. Ao pedir que escolham Maduro, Chávez estará a tentar evitar também um período vazio político, no caso de não sobreviver à cirurgia desta semana ou de ficar incapacitado para continuar na governação do país. Muita coisa está a mudar na América do Sul. Mas antes de fazermos uma viagem às Américas, precisamente, vamos descobrir quais os livros a ler e a não ler este mês. É mais um ponto de exclamação para colocar na mala de viagem.
Olá, leitores. Hoje digo o ponto de exclamação a uma amiga muito especial. Sendo assim, o livro escolhido é o dela e não o meu. O livro é As Velas Ardem Até ao Fim, do autor húngaro Sándor Márai, editado pela Dom Quixote. Foi originalmente publicado em 1942 e editado em Portugal em 2001. Inicia-se com o reencontro de dois velhos amigos de juventude que se haviam afastado 41 anos antes em circunstâncias trágicas. A cena desenrola-se numa só noite, num velho castelo localizado no sopé dos Montes Cárpatos que pertence a Henrique, que é um antigo general do Império Austro-Húngaro, e recebe o seu antigo companheiro de armas, Conrad. A relação secreta que Cristina, a mulher de Henrique, manteve com o sensível Conrad termina quando este subitamente abandona Viena e ela se suicida. Henrique descobre com surpresa a dupla traição de que fora vítima e daí em diante a sua vida perde a sua razão e torna-se um deserto existencial. É um livro escrito com o coração, uma quase terapia que celebra a amizade e a transformação. Toca a ler, vale a pena. O livro a evitar deste mês é qualquer um do Nicholas Sparks. A próxima só natalícia convida a derramar lágrimas com histórias de amor de final feliz e com o coração cheio de reais argumentos. Mas escolham, por favor, melhores histórias de amor. Breve, breve terão sugestões. Até lá!
Ponto de exclamação, é um espaço à autoria de Luísa Lopes. Agora sim, é tempo de fazer as malas e ir até Cuba. É mais um Se Eu Fosse um Altifalante.
Lembro, como se tivesse sido há 20 anos, os fatos manhosos que a minha mãe me vestia, daqueles ir ao centro comercial ao domingo. Só nunca pensei que o plano dela era realmente preparar-me para ser revolucionário barra ditador na reforma. Não resultou. Ainda. Cuba é uma pequena ilha do Atlântico, a que os cubanos chamam o crocodilo. Porque vista de cima, a ilha parece, e não vão acreditar nisto, um crocodilo. Se fecharem um olho e rodarem a cabeça 14 graus para a direita, a 3 metros da imagem. A temperatura média é de 23 graus todo o ano. E este é o modelo que todos os países deveriam seguir. Aquilo da saúde e dos melhores médicos é giro, dou-vos razão, mas eles souberam não fazer melhor com esta coisa do tempo. Como é muito básico e óbvio, eu tinha aqui umas letras para fazer uma coisa com Cuba Libre e política externa, mas eu não me parece que me consiga safar de forma airosa. Portanto, vamos falar de desporto. E não é que eles preferem beisebol ao futebol? Ah, o imperialismo americano e não sei o quê, que é mau, e depois fazem mais satisfeita? O que vale é que eu não testo beisebol. Perdoa-se a desfeita, mas como forma de compensação, quero 2 semanas férias pagas e charutos, faz favor. Fica a guardar o telefonema da embaixada. E é tudo. Para a semana, já que estamos perto, Jamaica. Mano.
Se eu fosse um altifalante, é um espaço da autoria de Luís Batista. Por hoje é tudo. Até para a semana.